Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. O folhetim de hoje conversa com Arthur de Faria, que é pianista, compositor, produtor musical, arranjador, jornalista e mestre em literatura brasileira. A nossa conversa de hoje é sobre a inclusão do disco Elis e Tom, de 1974, entre as novidades de leituras obrigatórias do vestibular da URGS 2018. Boa tarde, Arthur. É um grande prazer recebê-lo aqui nos estúdios da rádio.
Boa tarde.
Então, minha primeira pergunta é que trazer como literatura, leitura obrigatória, um disco musical é uma das novidades, então, que a URGS vem trazendo, tal como no ano passado com o disco Tropicália, de Caetano, Gil, Mutantes e outros artistas. O escritor e poeta Jorge Luiz Borges coloca que narrar, contar uma história não é menos literatura do que a literatura escrita. Quando a URGS coloca entre as obras indicadas para a prova de literatura do concurso vestibular, discos da MPB, você imagina que a universidade está tentando discutir outras formas de literatura?
Na verdade, essa é uma discussão que eu acho que ela já está bem resolvida, assim, aqui na URGS, pelo menos, né? Eu acho que na USP também, e é uma discussão de ponta aqui, da forma como a gente trava ela. Eu digo a gente porque eu fiz um mestrado em literatura brasileira, né? E esse era um assunto muito candente, a minha área de mestrado, meu mestrado foi na área de canção. Foi sobre a gênese da canção urbana gaúcha e o Almôndegas, o grupo Almôndegas, no meio disso. Estou tentando agora um doutorado também nessa mesma área. É interessante pensar, porque assim, não é um equívoco que normalmente as pessoas têm, porque é o mais fácil de achar que letra de canção é poesia. Não, letra de canção não é poesia. Letra de canção é um gênero literário, tanto quanto a poesia, tanto quanto o teatro, tanto quanto o conto, tanto quanto a novela, tanto quanto, né? É um outro gênero literário. E tão importante quanto, tão nobre quanto, né? Porque se ao mesmo tempo a canção, ela é feita para ser interpretada, tanto quanto o teatro, né? Então, nesse momento, no momento em que ela adquire vida, no momento em que ela é encenada, né? Tanto a canção quanto uma peça de teatro. Então não faz sentido que há tanto tempo já não haja discussão de que teatro é um gênero literário e ainda haja essa discussão na canção, né? A própria eleição do Bob Dylan para o Prêmio Nobel de Literatura, para nós foi uma grande vitória, né? Porque é uma prova disso, é um argumento como esse. Até poucos anos atrás, até na verdade essa indicação do Dylan, a gente sempre lembrava disso, né? Quando falava nisso, eu sempre lembrava que essa era uma discussão tão resolvida na música brasileira, né? desde os anos 60, que a poesia de livro muito migrou para a letra de canção, né? E nos Estados Unidos ainda isso era uma novidade muito grande. Fazia poucos anos, deve fazer uns 15 anos que foi feito o primeiro ensaio acadêmico falando da poesia da canção, né? Da canção como um gênero literário. E falava justamente do Bob Dylan como exemplo. Então, aí que o Dylan seja um Nobel de Literatura é muito interessante. E aí as pessoas que eram contra disseram, tá, mas com tantos poetas aí, o Dylan, né, o Bob Dylan, mas ele não é um poeta, ele é um cancionista. É outro gênero, é outra coisa, mas é um gênero literário também.
O professor José Augusto Fischer lançou...
Luiz Augusto Fischer
uhum. Lançou ano passado... O Alcance da Canção, com artigos ligados à disciplina de Canção Popular, cadeira do Departamento de Letras da URGS, que completou 25 anos. É possível que essa disciplina influencie, então, cada vez mais os acadêmicos da Letras a fazer uso de canções dentro da literatura. Como tu avalias essa mudança?
É exatamente isso que eu acabei de falar. Assim, o Fischer é o grande mentor por trás disso, né? Fischer é o meu orientador. Muito antes de ser meu orientador, é meu amigo da vida inteira. Eu já, antes de fazer o mestrado e tudo, eu já tinha ido dar algumas aulas dentro da cadeira dele, porque a poesia, dentro da cadeira de poesia brasileira, ele conseguiu colocar a canção, né? E agora, agora, daqui a um ou dois meses, eu vou ministrar um curso de extensão também lá na área de literatura brasileira sobre canção, né? Então, sobre a canção brasileira. Eu acho que isso é meio... É interessantíssimo, porque a URGS ela está com um estudo de ponta nessa área, né? São poucas universidades no mundo que tem esse entendimento. Então, isso é uma tendência na qual aqui é super vanguarda nesse sentido, né? De ver isso que eu falei, né? A canção como um gênero literário.
Para o próximo ano, então, a indicação é o álbum de 1964, Tom e Elis. O que representa esse álbum e o que ele traz de inovações estéticas para a época em que ele foi lançado?
É, 1974, Elis e Tom, né?
Elis e Tom.
Em termos de inovações estéticas, nenhuma. Assim, ele não é um disco que tenha nenhuma inovação estética. Eu acho que o ponto dele é de excelência, não é de inovação. É porque sempre que se faz lista dos melhores discos da música brasileira, esse disco está. Né? Muita gente considera o melhor disco da Elis e muita gente considera um dos melhores discos do Tom Jobim. É nesse disco que está a gravação que ficou célebre de Águas de Março, que foi escolhida pelo crítico mais importante da história do jazz, o Leonard Fader, como uma das 10 gravações, uma das 10 melhores gravações da década de 70. Então são várias coisas que apontam para que esse disco seja escolhido, né? Ele é ao contrário do disco anterior, do Tropicália, que era um disco de ruptura, um disco de propor novas questões, um disco de vanguarda. Esse não é. Esse é um disco de sedimentação de carreira. O que ele é interessante é porque ele foi um ponto de virada na carreira da Elis, que até então era uma cantora muito popular, mas que não tinha o respeito de toda a crítica, e a partir desse momento ela passou a ser uma unanimidade de crítica a partir desse disco. E o Tom Jobim, que estava 10 anos fora do Brasil, né? Ele estava desde 1964 fora do Brasil. Ele foi quando fizeram o concerto para lançar a Bossa Nova nos Estados Unidos, e estava morando nos Estados Unidos, lançando discos por lá, e estava, na verdade, bem esquecido no Brasil quando fizeram esse disco. Também é interessante que daí, quando eles fizeram os shows de lançamento, eles fizeram só 3 shows de lançamento, 2 em São Paulo e 1 no Rio, fazia 10 anos que o Tom Jobim não tocava no Brasil. Então foi importante também para trazer ele de volta. O disco é interessante também porque ele traz muitas canções de 25 anos antes, né? Ele traz canções que foram compostas pelo Tom Jobim, algumas delas em parceria com Vinícius de Moraes, antes mesmo da Bossa Nova, antes de 1958, portanto, né? Então, e ao mesmo tempo canções novíssimas, como Águas de Março, que tinha um ano ali, e outras canções também muito recentes. Ele tem menos bossa nova do que seria de se esperar, um disco da Elis com o Tom Jobim. O Tom Jobim, que foi o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes e o João Gilberto foram os caras que inventaram a bossa nova. Ele tem pouca bossa nova, mas ele tem um panorama bem amplo da obra do seu compositor, né? No caso, o Tom Jobim. E a Elis num nível de excelência impressionante, né? Ali, no disco anterior a esse, que é um disco chamado Elis, onde tem a primeira gravação do Águas de Março, que a Elis inaugurava a sua fase madura, né? O que ela vai ser até o fim da vida. A Elis que as pessoas lembram. E esse disco foi o segundo disco, assim, digamos, dessa fase amadurecida, assim, dessa Elis já absolutamente plena em todas as suas potencialidades, assim, de intérprete e de cantor.
Na música Águas de Março, que aparece entre objetos, bichos e outros elementos da cultura popular brasileira, como a festa da Cumeira e o personagem Matita Pereira, é comum essa referência e elementos populares na música desses dois artistas, Elis e Tom?
Na verdade, não é isso, né? É porque essa canção, muita gente procurou muitas subentendidos, muitos subtextos nela. E, na verdade, ela é uma descrição da obra de construção da casa do Tom Jobim no mato. Numa casinha que ele estava fazendo no meio do mato. Então, ele sempre se divertiu com isso, assim, né? Com as pessoas... Águas de Março como um simbolismo por causa de 31 de março, da ditadura, mas não tinha nada a ver com isso, era ele caminhando, indo no jipe, é pau, é pedra, é o fim do caminho, que acabava na lama, o carro enguiçado, ele tentando chegar no... Matita Pereira é um passarinho, o Tom era muito apaixonado por aves, né? Era um grande obcecado, inclusive ele tem um disco chamado Matita Pereira, que é um disco que ele vai lançar logo depois, que é um dos melhores discos dele. Então, ele é uma é interessante porque é uma das grandes letras dele, né? É, o Tom Jobim não é, nunca é lembrado como letrista, até porque ele fez grande parte da obra dele junto, em parceria com o Vinícius de Moraes, que era, antes de ser letrista, poeta de livro, né? E aí, as pessoas não se dão conta que ele também é um grande letrista, tem grandes canções, e o Águas de Março é uma grande letra. Quando ele verteu, inclusive, para o inglês, essa canção, eu não vou me lembrar exatamente o quê, mas ele estabeleceu uma regra para ele, que era de usar palavras, agora não me lembro se só de raiz latina ou se nenhuma palavra de raiz latina, mas isso tem que, isso, a pessoa dá um Google e descobre, é interessante também, porque era essa coisa obsessiva dele como letrista, né, de achar a palavra exata e tal. Ele era muito pentelho também com acentuação da sílaba, né, com a prosódia. Então, por exemplo, tem uma brincadeira célebre dele com o Chico Buarque, que ele mandou uma música para o Chico Buarque botar a letra, que é o Piano na Mangueira. E aí o Chico botou a música em determinado... botou a letra na música em determinado momento, isso muitos anos depois, né? Tem um... A canção diz: já mandei subir o piano pra Mangueira. E o Jobim achava aquilo finda. Como já mandei? A sílaba forte não pode ser no mandei. E aí ligou pro Chico e disse: como? Já mandei, já Tuesday, já Wednesday, Mangueira? O que, que é isso? Tanto que ele grava, daí ele muda a acentuação, tira o já e canta: mandei subir o piano pra Mangueira. Então ele tinha essa obsessão rara, assim, de acertar, de tirar a melodia da música de dentro da fala, né? De extrair daquela, como diria o Nelson Coelho de Castro, o grande compositor gaúcho, de ir atrás da picanha da palavra, né? De achar que ele não mexer em nada, o contrário de um artista como o Djavan, por exemplo, que mexe nas acentuações das letras todas, ou mesmo do Caetano, né, que não se importa muito em fazer isso. Muitas canções ele mexe, altera a acentuação natural do texto em função da música e não se importa muito com isso, né? O Jobim era um obsessivo com isso.
Tu escreveste a biografia de Elis. Uhum. Pode nos contar um pouco sobre a relação de Elis e Tom e o contexto em relação à gravação desse disco?
Uhum. A Elis tinha trauma com o Tom Jobim, era um trauma bizarro, porque logo que ela chegou quando ela saiu de Porto Alegre com 18 anos de idade, ela já tinha uma carreira muito estabelecida. Ela era a maior cantora do Rio Grande do Sul há um bom tempo. Primeira vez que ela foi eleita a melhor cantora do Rio Grande do Sul, ela tinha 13 anos de idade. O primeiro contrato profissional dela foi aos 15. Então, com 18 anos de idade, ela já tinha 4 anos de experiência profissional, cantando praticamente todos os dias no rádio, na televisão, ao vivo, em programas de auditório, em bailes, né? Então, ela era uma profissional muito experiente. E era a maior cantora do Rio Grande do Sul. Tinha sido escolhida 3 vezes a maior cantora do Rio Grande do Sul. Não circulava muito dinheiro, ela não ganhava muito dinheiro, enfim. Aí ela chega no Rio de Janeiro, e ela vai para o Rio de Janeiro porque acaba o trabalho aqui, porque quando teve o nascimento da televisão, isso enfraqueceu muito o rádio. Então, muitos profissionais que eram contratados pelas rádios, como no caso da Elis, eles migraram para a televisão. E nem todos, mas aí já se perdeu um pouco de emprego. Mas a televisão era feita ao vivo. Quando entrou o videotape, que era a possibilidade da televisão de gravar e mandar as matérias, aí é que começou essa centralização mais absoluta em Rio e São Paulo. Então os programas vinham do Rio e São Paulo para as emissoras daqui. E aí todo mundo perdeu emprego. Os músicos, todos que eram contratados primeiro no rádio, tinham ido para a TV, perderam seus empregos. Então muita gente foi embora nessa época, muita gente. A Elis não foi uma exceção. E aí a Elis vai para o Rio de Janeiro para tentar a vida, e lá um primeiro trabalho que aparece para ela é para cantar num disco do musical Pobre Menina Rica, que era um musical do Carlinhos Lira e do Vinícius de Moraes, para fazer o teste para cantar, para fazer o papel principal. E ela vai lá, faz o teste e não é aprovada. E dizem para ela que quem a teria vetado teria sido o Tom Jobim. que teria dito que essa gaúcha é muito chucra, ainda está cheirando churrasco. Uma coisa parecida. E ela ficou com essa mágoa entalada de 1964 até 1974, né? 10 anos. E ele, só quando foram, só quando depois de gravar o disco Elise Tom, quando ela foi falar sobre isso com o Tom, que ele disse, mas isso não aconteceu. E ela, como não aconteceu? Ele disse, não, olha, inclusive no disco, não tem nada a ver com aquele disco, eu não trabalhei naquele disco, eu estava no estúdio, mas aquele disco foi arranjado, produzido por outra pessoa, não, eu nem teria poder de te vetar. E, mas o fato é que quando que tinha essa mágoa dela, muito grande com o Tom Jobim, aliada ao fato dela nunca ter sido uma grande fã de Bossa Nova, ela não gostava, ela chegou inclusive cantando de um jeito completamente avesso a Bossa Nova, e foi isso que fez ela explodir naquele momento, em 64, e 65 na verdade. E aí, então tinha essas duas questões. Só que quando a gravadora a qual ela pertencia viu que ela ia comemorar 10 anos de gravadora e disse para ela que ela podia escolher qualquer presente, qualquer coisa que ela quisesse, ela resolveu, ela pediu um disco com Tom Jobim. Pediu para fazer um disco só de músicas do Jobim. Muito inspirado num disco do final, de antes da Bossa Nova, de 57, eu acho, que é Por Toda a Minha Vida, um disco de uma cantora chamada Lenita Bruno, que era só de canções do Tom Jobim, canções meio eruditas, assim, meio de câmara e tal. E que é um disco que ela gostava muito e que o César Camargo Mariano, marido dela, e que estava redirecionando a carreira musical dela naquele momento, junto com ela, também gostava muito. Então eles pediram de presente esse disco. E a gravadora topou. Tem muitas versões sobre isso, mas o fato é que a gravadora topou. O problema é que o Jobim estava morando nos Estados Unidos. Então eles armaram toda uma força-tarefa para irem gravar o disco lá. E chegando lá, como arma secreta, o produtor, que era o Aloysio de Oliveira, que era um sujeito com muita experiência na área, que tinha ido para os Estados Unidos em 1939 com a Carmen Miranda, acompanhando a Carmen Miranda, ele era do Mando da Lua. Lá ele ficou muito amigo do Walt Disney, ele coordenava todas as dublagens do Walt Disney para o português, levou a música do Brasil para os filmes do Walt Disney, fazia essa ponte. Era um cara bem importante nesse mundo musical. E ele muito amigo do Tom Jobim, parceiro do Tom Jobim, inclusive tem canções deles no disco. Aí ele faz a ponte e eles vão para lá para gravar. A Elis, num primeiro momento a Elis, o César, o João Marcelo, o filho mais velho da Elis, e o produtor da Elis no momento, o Roberto Oliveira, que ia filmar também tudo para um especial de TV, que passou na época e até hoje não foi relançado. Só que aí chegaram lá, o Tom Jobim estava esperando eles, e no aeroporto e tal, aí leva eles para tomar café na casa dele e pergunta, tá, o que vocês vieram fazer aqui? Vieram fazer show? E aí eles se dão conta que ninguém tinha contado para o Tom Jobim que a ideia era um disco. E aí, bom, dá uma crise imensa. No fim, eles gravam o disco, tem momentos muito tensos, é muito difícil. Eles nunca tinham convivido tanto tempo, né? Eles se conheciam de pouco tempo antes, quando o Tom Jobim tinha ido ao Brasil, primeira vez que eles conviveram, assim. Tom tinha vindo ao Brasil uns 2 anos antes, foi quando ele apresentou, mostrou para a Elisa o Águas de Março, que ela tinha gravado já no disco anterior. Então. Mas no final, aí, quando eles se despedem, depois de vários momentos de tensão e tal, no aeroporto o Tom diz para a Elisa e para o César, sabe o que é? É que vocês tomam um banho de chuveiro, sabe? Acostumado sempre com aquela água nova em cima da cabeça e tal. Eu tomo banho de banheira. Eu ali na minha água suja, com a minha própria sujeira e tal. É difícil a gente se adaptar.
Alguns anos depois do lançamento do disco Elise Tom, Tom Jobim faz outro show que fica muito famoso junto com outros shows, né? Uhum. Que ficam muito famosos junto com Vinícius, Toquinho e Milcha. De alguma forma, a parceria com eles foi precursora dessa produção?
Talvez, mas não sei, são tão diferentes a Milcha e a Elisa, assim. O Tom já tinha gravado antes com o Vinícius, tem um disco de 1964, o último, que ele fez antes de ir embora, 63 na verdade, que é Tom, Vinícius, Caymmi e os filhos deles, então muito jovens, né? Ele acaba voltando para o Brasil, vindo morar no Brasil, o Tom Jobim, e se aproxima da Miúcha porque... Ah, porque a Miúcha tinha sido casada com João Gilberto, exatamente. Miúcha, mãe do João Gilberto, tinha sido casada com João Gilberto, a Miúcha, irmã mais velha do Chico Buarque. Então, tem esse outro contato, assim, mas não sei se teve a ver, assim, né? Porque a Miúcha era uma cantora bem de bossa nova, assim, de voz pequenininha, assim, um pouco desafinada, e ao contrário daquela coisa exuberante da Elisa, assim.
E voltando a falar um pouco sobre canção, o quanto se pode considerar que a letra de uma música é poesia, ou o quanto ela ganha outro estatuto ao tornar-se, ao somar-se à melodia com os arranjos e a própria interpretação dos cantores?
É, isso que eu te falei antes, assim, né? Letra de música não é poesia, letra de música é uma outra coisa, que não é nem melhor nem pior que poesia, né? Então, justamente porque a letra é feita para ser cantada, tem letras que funcionam lidas, tem letras que não funcionam lidas. E tem letras que, se tu for ler, elas vão parecer ruins, mas que cantadas elas soam muito bem, né? E tem outras não, que tu lida, que elas funcionam lidas e elas funcionam cantadas. Mas isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, né? A letra que funciona sem a melodia, sem o arranjo e tal, ela tem uma característica a mais, mas ela não é melhor nem pior do que a outra, né? E também, assim como tem poesia que funciona melhor lida em voz alta, ou pelo menos lida internamente de ti para ti mesmo, né? E poesia que funciona bem só lida, né? Assim, e aí a gente pode... O próprio Shakespeare, assim, se tu pega e vai lendo aquilo lido em voz alta, ele tem um ritmo, porque era mesmo os sonetos dele, que não eram escritos para serem encenados, mas ele tem aquele ritmo da coisa falada e tal. E na raiz, as coisas estão muito próximas, né? Na raiz, assim, se tu pega na Idade Média, os trovadores e tal, eles faziam a música para ser lida. Se tu pega o Gregório de Matos, por exemplo, eles faziam a música para ser cantada, aliás, a poesia para ser cantada. Os rapsodos gregos também não se sabe, mas provavelmente sim também. E o Gregório de Matos, se a gente pega lá na Bahia, também, primeiro grande escritor, assim, né? Ele era violeiro também, então provavelmente muitas das coisas que ficaram escritas eram coisas para ser cantadas, não para ser lidas, né?
A gente deve interpretar esse disco como, ao contar, uma única história, ou cada música representa uma história? Deve ser estudada separadamente?
Sim. Eu acho que cada música representa uma história. Ele não é um disco que tenha coerência, como eu te falei, dessa coisa do... Porque ele tem músicas de muitas épocas diferentes, né? A coerência dele é serem todas no mesmo compositor. O que é interessante... se tratando da Elis, é que a Elis madura, essa Elis da década de 70, ao contrário, eu acho que de quase todas, ou talvez de todas as outras cantoras que eu conheço, ela pensava um disco a partir da letra. Para ela, o foco era muito a letra. Quando ela se reunia para discutir a interpretação de uma canção com um compositor, ela se reunia com um letrista, às vezes com um compositor, mas principalmente com um letrista. Ela queria saber o que o cara queria dizer. Não o que o compositor queria dizer, né? Em muitos casos, o letrista e o compositor são a mesma pessoa, né? Mas em muitos casos, não. E quando ela armava o repertório dos seus discos, ela armava pelas letras. Pega o Aldir Blanc, por exemplo, que é mais conhecido pelas parcerias com o João Bosco. Tem discos em que tem várias canções do Aldir Blanc com compositores diferentes, né? Ou discos com várias canções com letras do Paulo César Pinheiro com compositores diferentes. Ela fez show dirigido por letrista. Então, os arranjos das canções eram feitas com foco na letra. O César Camargo Mariano fazia os arranjos com a letra do lado do piano, não com a partitura da música. Então, ele queria... A ideia sempre da Elisa era de ressaltar absolutamente a intenção do que estava sendo dito. E essa é a grandeza dela como intérprete, né? Tu acredita em cada palavra do que ela está dizendo. Ela está inteira em tudo que ela está dizendo. Ela nunca viaja na música e se esquece do texto. E isso eu acho que é um segredo da grandeza e da permanência e de por que a Elis segue sendo uma referência tantos anos depois de morta, né? Porque ela tem um nível de realização como cantora e como intérprete, ambos ambos tão altos, num nível de realização tão alto, que isso é muito raro num cantor. Se a gente pega, por exemplo, a Maria Bethânia, é muito melhor intérprete do que cantora. A Gal Costa é muito melhor cantora do que intérprete. A Elisa era muito melhor tudo, assim, no mesmo nível. Porque, assim, cantora é aquela, né, a gente pensando assim, o que é uma grande cantora, o que é um grande cantor? É um sujeito que tem um controle absoluto da emissão de voz, sabe controlar o seu instrumento, que é a voz, né, sabe controlar para que o timbre da voz seja homogêneo em toda a sua extensão, controle a respiração, que controle o seu instrumento, né, que tenha uma voz bonita ou peculiar ou tal, e que saiba trabalhar ela com excelência. Não desafine, isso é o mínimo, né, mas enfim. Um grande intérprete é o sujeito que dá vida àquele texto que não foi escrito por ele. Por isso que é um intérprete pode ser um ator ou pode ser um cantor, né? A expressão, um cantor de ópera, né? O nome é o mesmo. Então ele está ligado no texto. Se pegar pessoas que estejam ligadas ao mesmo tempo nas duas coisas é muito raro, são muito poucos. Assim, tem a Mercedes Sosa, tem o Frank Sinatra, tem poucas pessoas nesse nível, né? Ao longo da história da canção, sim.
Arthur, então eu vou agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade com a Rádio da Universidade.
Eu que agradeço.
Um prazer te receber aqui.
E boa sorte para todo mundo no vestibular.
Obrigada.